E nas manhãs 360 junta-se agora a nós a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
Começamos pela seleção inglesa, que está a preparar uma reação forte ao racismo no futebol.
Sim, estamos em plena pausa para as seleções, não é? Os principais jogadores das principais ligas estão com os respectivos países. O que acontece normalmente nestas alturas é que os problemas que acontecem no interior dos principais campeonatos acabam por ficar assim um bocadinho em stand-by, porque toda a gente esquece e deixa de haver jogos do campeonato. Não é o que está a acontecer agora, pelo menos em Inglaterra, porque esta questão do racismo, principalmente esta temporada, tornou-se assim um bocadinho global, não é? Parece que não se fala de outra coisa no futebol. Temos o caso do Bernardo Silva, que está a levantar muita polémica, tanto cá, obviamente, como em Inglaterra. E agora a seleção inglesa, que vai jogar contra a Bulgária na segunda-feira, através do Tammy Abraham, que é um jogador do Chelsea de apenas 22 anos, que é inglês, mas tem origem nigeriana, disse numa conferência de imprensa que a equipa vai deixar o relvado em conjunto se ouvir algum cântico ou insulto racista a partir das bancadas.
Bom, mas isto é já um aviso antes do jogo? Há alguma ideia? Espera-se já assim qualquer coisa tão forte por parte da Bulgária para um aviso já tão contundente?
O racismo está muito em voga em Inglaterra, mas a verdade é que eles já estão um bocadinho à espera, e principalmente este jogador, o Tammy Abraham, que já foi alvo de vários insultos desde o início da época. Ele chegou a dizer que a mãe chorava a cada jogo dele, porque ele era de facto muito insultado sempre que jogava pelo Chelsea. Mas também os adeptos búlgaros já foram castigados este ano depois de cânticos xenófobos durante os jogos com as seleções tanto da República Checa como do Kosovo, e a seleção foi mesmo castigada com dois jogos parcialmente à porta fechada. Portanto, só metade do estádio nacional do país é que tem estado aberto para os receber.
Mas se a seleção inglesa sair do relvado com essa justificação, pode haver algum castigo, alguma penalização disciplinar?
As regras da UEFA prevêem estes casos e dizem que existe um protocolo de 3 passos. Portanto, o primeiro passo é que o speaker do estádio tem de pedir aos adeptos para pararem. O segundo passo, se isso não resultar, é que o árbitro deve interromper o jogo durante alguns minutos. E o terceiro passo, se nada resultar, é que o árbitro deve suspender o jogo e então as equipas recolhem aos balneários. O que a seleção inglesa está a dizer é que não quer saber propriamente do protocolo, que ao primeiro strike, como diz o Tammy Abraham, vão sair em conjunto e que os pontos e o resultado não lhes interessa, que eles querem mesmo é tomar uma posição.
Uma posição muito forte.
E temos polémica se isto acontecer, não é?
Sim, claro. Claramente.
Mariana, e de Inglaterra, vamos até aqui ao lado, até a Espanha. Um jogador de futebol falou sobre os bastidores do desporto.
Um jogador de futebol que também já é um habitué nesta coisa das entrevistas polémicas e das declarações que incendiam as redes sociais, que é uma coisa que agora parece que acontece muito, não é? Foi o Piqué, outra vez. Que deu uma entrevista onde explica que quando os jogadores se metem em problemas dentro de campo ou criam confrontos e confusões entre eles, é de propósito e é tudo premeditado.
Como? Como assim? Eles fazem de propósito para terem problemas?
Sim, ele diz que a justificação que ele dá é que no futebol é tudo falso, é uma farsa, uma mentira, é a expressão que ele usa. Diz que é tudo fácil, que os jogadores têm uma vida de sonho e que por isso às vezes precisam ser um bocadinho de picante, como ele diz. A entrevista, apesar disso, está a fazer manchetes nos principais esportivos espanhóis, por outro motivo, porque lhe perguntaram qual era o melhor tenista do mundo e ele respondeu que era Federer. Portanto, isto tendo em conta que Nadal é espanhol,
e é um bocadinho ao lado.
Símbolos do desporto em Espanha, foi assim um bocadinho ao lado.
E no Brasil, Cristiano Ronaldo serviu de trunfo político?
Exatamente.
Que história é esta?
Portanto, o Eduardo Bolsonaro, deputado brasileiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, usou a história de Cristiano Ronaldo para fazer campanha contra o aborto. Recuperou as declarações recentes. Exatamente. Recuperou as declarações recentes de Dolores Aveiro, não é? Que a mãe do jogador português diz que pensou em abortar porque não tinha condições financeiras, económicas, para criar um quarto filho, para educar um quarto filho. E no Twitter, o Eduardo Bolsonaro então recuperou a história e acrescentou a frase: se Cristiano Ronaldo não tivesse nascido, o que seria diferente no futebol? Portanto, o Ronaldo a fazer política no Brasil.
Sem ele próprio saber, não?
Exatamente.
Vale tudo mesmo.
Vale tudo. Essa vale. Essa faz parar. Outras histórias do desporto com a jornalista Mariana Fernandes. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa. 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.